Cada vez mais bebês têm apresentado torcicolo congênito e assimetria craniana, condições que podem comprometer o desenvolvimento motor e postural nos primeiros meses de vida. Especialistas alertam que os pais precisam estar atentos aos sinais iniciais, como dificuldade para virar a cabeça, preferência por uma posição única ao dormir e achatamento em regiões do crânio, para buscar orientação profissional quanto antes. Hoje vamos conversar com a fisioterapeuta Aline Silva, ela que é especialista em estimulação precoce e prevenção de atrasos no desenvolvimento infantil. Aline, muito bom dia, seja bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã.
Bom dia a todos, bom dia meninas. Primeiramente eu quero agradecer pelo convite de poder conversar um pouco sobre um assunto tão relevante, né, que muitas pessoas ainda não têm tanta essa informação, que a gente precisa realmente colocar à tona e correr contra o tempo.
E doutora, para começar, quais são os primeiros sinais que os pais devem observar no bebê em relação ao torcicolo congênito e à assimetria craniana?
Certo. O torcicolo congênito é uma alteração no músculo do pescoço que faz com que o bebê tenha preferência sempre para um lado postural. Ou seja, o bebê ele fica sempre inclinado ou para o lado direito ou para o lado esquerdo por conta do encurtamento que nós chamamos de ECOM, né? Esse encurtamento tem uma rigidez e esse bebê ele perde a amplitude do movimento do pescoço. Isso dificulta na amamentação, dificulta na soneca dele e na rotina do dia a dia.
Doutora, e em que momento os pais devem começar a estimular o bebê e como fazer isso de forma segura? Primeiramente, quais são os primeiros sinais? O bebê, ele fica ali querendo só ficar de um ladinho?
Exato, exato. Primeiramente, por ele ter aquela preferência postural do lado direito, digamos assim, ele acaba tendo uma tensão do lado oposto. Então, essas tensões dificultam muito na amplitude do movimento, eles não conseguem acompanhar e nem conseguem ficar na postura de bruço, que é a famosa postura do tummy timing, né, do bebê, que ele precisa sustentar a cabecinha dele para poder, né, alcançar os próximos marcos do desenvolvimento motor dele. Então, a partir do momento que o seu bebê tiver realmente tendo a preferência apenas para um lado, tem dificuldade na amamentação, tem dificuldade para rolar, né? Então, é muito importante esses sinais vocês procurarem um especialista o quanto antes.
E esses sinais já aparecem nos primeiros meses de vida?
Nos primeiros meses de vida. O que que acontece? Existe o torcicolo congênito, que é o torcicolo que o bebê adquire dentro do útero da mãe. Às vezes, a mãe não tem tanto espaço ali para estar desenvolvendo esse bebê, ele acaba desencadeando, ou mesmo após o parto, né, acontece muito isso, e é o torcicolo postural, que é o torcicolo que o bebê ele adquire após o nascimento, por ele ficar sempre numa posição, né? Então, é muito importante a gente alertar a família, né, que por ser bebê, a gente precisa trabalhar os reposicionamentos, não deixar só o bebê de barriga para cima. É muito importante ficar intercalando as sonecas deles, né? A primeira soneca durante a manhã, colocar 2 horas do lado direito, 2 horas do lado esquerdo, para que a gente consiga também trabalhar de forma preventiva para uma possível assimetria craniana, que é o que tem acontecido bastante lá no consultório.
E, doutora, o que é exatamente a estimulação precoce e como que ela ajuda no desenvolvimento do bebê?
Certo. Antigamente, as pessoas achavam que a fisioterapia só faziam quem era crianças especiais. Hoje, graças a Deus, que a medicina tem avançado muito e eu atuo com bebês de 0 a 1 ano de idade para trabalhar a estimulação precoce, que é o quê? Esse bebê ele não apresenta atraso nenhum no desenvolvimento motor dele. Eu vou estar estimulando esses marcos para que ele possa estar alcançando, para que não venha ter atraso no desenvolvimento motor dele, desde o tummy time, do rolar, do engatinhar. Então, é de forma preventiva. Já em estimulação precoce, é se o seu bebê ele apresenta realmente algum atraso, se ele não está rolando na idade certa. Porque todos os meses, né, os pais vão na pediatra fazer o acompanhamento e tem um gráfico que é para ser seguido, né? Então, se o seu bebê não está alcançando aquele gráfico ainda, é muito importante a gente dar essa intervenção o quanto antes para que não venha ter um agravo lá na frente.
E qual é a idade ideal para o bebê começar a rolar, doutora?
A idade para o bebê começar a rolar é por volta do finalzinho dos 3 meses até os 5 meses. O bebê já pode estar rolando.
Perfeito. Em quais situações os pais devem procurar um fisioterapeuta infantil? E como dá para diferenciar ali um sinal normal do desenvolvimento de algo que merece uma atenção especial?
Certo. Os bebês podem estar começando a fisioterapia desde os 25 dias de vida, para trabalhar tanto a intervenção como a estimulação. Acontece muito também dos bebês com prematuridades. Muitos deles nascem com 36 semanas e a gente sabe que o estímulo que a gente precisa dar para eles é bem maior que o estímulo de um bebê de 40 semanas. Então, o bebê com prematuridade, para trabalhar a estimulação precoce, ou que ele apresente algum atraso já no desenvolvimento motor, então é muito importante que você buscar uma ajuda de um profissional que seja especializado para que a gente consiga, né, dar continuidade para que ele não venha ter um atraso, né, que venha a atrapalhar futuramente ele.
E, doutora, o que, que pode acontecer se o torcicolo ou a assimetria não forem tratados aí precocemente?
Certo. Acontece bastante do atraso motor do torcicolo. A assimetria craniana, existe a questão da assimetria postural, que essas crianças apresentam uma leve compensações. Vocês podem observar que o bebê de vocês, eles vão ter uma tensão muscular, e vocês visualizando ele na linha média, a cabeça não fica na linha média, o ombrinho sempre fica mais alto que o outro, e consequentemente esse desalinhamento postural pode evoluir para uma escoliose ou para alguma luxação de quadril.
E como que é feito o tratamento?
Certo. O tratamento é feito, digamos, diário, duas vezes na semana, com um profissional especializado, mas é muito importante que a família participe desse processo, porque às vezes os pais vão duas vezes na semana para as terapias e acham que aquilo ali vai resolver.
E não faz os exercícios em
casa,
né?
E não faz as atividades em casa. Então, eu costumo dizer que esse trabalho é um trabalho em família, né? É profissional e família, e colocar a criança no tapetinho, pessoal. É muito importante isso.
Doutora, vamos desmistificar algumas crenças equivocadas sobre a fisioterapia infantil. Quais são as principais que você encontra no seu consultório? Acho que você
Sim,
já citou
com
aqui
certeza.
Que só crianças com deficiência
com
que precisam de fisioterapia.
Com certeza, com certeza. Acontece muito no consultório dos pais falarem assim, não, mas doutora, o pai dele tem uma cabeça grande, então é natural, a cabeça dele é cabeça de cearense, né? Então, acontece muito disso, né? E a gente sabe que não, que é realmente, de fato, é uma má formação já que está acontecendo na cabecinha do bebê, que a cabecinha do bebê é uma cabecinha maleável, que a gente precisa realmente trabalhar os posicionamentos para que futuramente ele não possa também usar um capacete ortopédico, que muitas das vezes a gente, na fisioterapia, a gente não consegue estar corrigindo e a gente precisa realmente partir para esse capacete.
E, em média, quanto tempo leva para corrigir um quadro de torcicolo congênito quando tratado precocemente?
Certo. Muito, muito, muito legal essa tua pergunta. Geralmente, quando tratado inicialmente, em volta de 2 meses, 3 meses...
Rápido, né?
É rápido. A gente consegue uma resposta boa num curto tempo. Agora, assim, se eu pegar um paciente de 5 meses para 6 meses, já é um pouquinho mais difícil, porque, querendo ou não, já querem se mandar, né? As crianças de 6 meses querem fazer o que eles querem, né? Então, se torna um pouquinho mais difícil. Acontece sim, de ter bastante choro, mas é um choro necessário para o bem deles, né? A gente sabe quando é um choro de dor e quando é um choro de desconforto. Então, a terapia infantil é chorou, parou, até que a gente consiga alcançar o objetivo, né?
E, doutora, quais são os riscos de se esperar para ver se melhora sozinho, em vez de procurar ajuda profissional?
Isso é muito legal. Pessoal, acontecem de chegar pacientes para mim no consultório com 6 meses, 7 meses e não estarem sentando ainda. Então, assim, a partir dos 6 meses, se a criança não estiver sentando com apoio ou sem apoio, a gente não consegue dar início na introdução alimentar. Então, assim, é muito importante vocês correrem quanto antes, né, para a gente ver isso, esses sinais. Eu acho que válido a gente não procurar doença, mas a gente procurar prevenção, né? Você ir para uma consulta, verificar se realmente se os marcos estão todos em dias, se está tendo torcicolo, se tem assimetria. Isso acontece muito também dos pais me procurarem para saber se o filho tem torcicolo ou assimetria, porque procuram bastante na internet, estudam hoje em dia, né? Então, isso é muito importante.
Doutora, e a gente está falando especificamente aqui sobre assimetria, sobre torcicolo congênito, mas tenho certeza que chega também aqueles bebês que nascem com o pé um pouquinho torto.
Certo.
Né? E como é que é feito o tratamento deles também?
Certo. É um trabalho da equipe multidisciplinar, onde é relacionado o médico ortopedista, junto com a fisioterapia, e a gente tem aquela comunicação diária, né, do tratamento. Já é um tratamento totalmente diferente do tratamento de toxicólogo, é um tratamento realmente de longo prazo.
Mais longo, né?
Mais longo, né, mas com eficácia também bastante significativa.
E já dá para iniciar a partir de quantos anos? Qual a idade do bebê que dá para começar o tratamento do pezinho torto, quando ele nasce com o pezinho
certo.
Torto?
Certo. Então, depende muito de cada paciente, né? Tem pacientes que fazem a cirurgia cedo, né? Já tem pacientes que vêm para mim para fazer um pré-operatório, digamos assim, para quando daqui um mês eles retornarem para mim trabalhar o pós-operatório. Então, isso é muito legal porque a gente consegue uma resposta motora muito mais rápido, né? Então, quanto antes, né, a gente trabalhar de forma preventiva no pré-operatório para fazer a cirurgia, após a cirurgia, isso é legal.
E, doutora, qual que é o papel da família no acompanhamento do tratamento fisioterapêutico para torcicolo congênito, essas condições?
Certo. É de fundamental importância porque a gente precisa de uma constância, né? Então, o bebê ele não consegue ainda falar, né, ir sozinho. Então, os pais precisam realmente, de fato, ir todas as semanas para as terapias. Eu não realizo atendimento só na clínica, realizo atendimento domiciliar também, justamente porque a gente está nessa onda da bronquiolite, né? Então, assim, está muito difícil dos bebezinhos estarem saindo de casa porque não estão com todas as vacinas em dias, né? Então, se você, pai e mãe, não conseguem estar indo até a clínica, eu consigo estar indo até vocês, né, para estar fazendo uma avaliação e dar início no tratamento o quanto antes.
Perfeito, doutora. Inclusive, a gente falando sobre esse tratamento multidisciplinar, esse acompanhamento, quem tem um bebezinho aí que observou os sinais que ele tem torcicolo congênito, ou então assimetria, precisa ser acompanhado pelo pediatra, pelo fisioterapeuta e também pelo neurologista?
Não necessariamente, né? Se você vê alguma alteração já de torcicolo e assimetria, vocês podem procurar um profissional que seja especializado em neurofuncional ou com foco no desenvolvimento infantil, que é a minha área, né? E caso eu veja a necessidade, eu encaminho para um neuro, né? Se for um caso bem mais grave e a gente não conseguir resolver na fisioterapia.
E, doutora Aline, que mensagem você gostaria de deixar para os pais que ainda não acreditam que a fisioterapia infantil é apenas para crianças com necessidades especiais?
Certo. Eu acho que a prevenção é a chave de tudo. Então, se você está vendo, ou acho que os pais nunca vê demais. Então, se vocês estão observando que o seu filho está tendo alguma dificuldade em casa, procure um fisioterapeuta especializado, né, para fazer uma avaliação de forma preventiva. E se tiver algum atraso, a gente vai trabalhar nisso para que ele não venha a ter um atraso no futuro.
Por isso que a informação é a chave de tudo, né? Muitos pais dizem, se eu soubesse, teria começado antes.
Exatamente.
Por isso, quanto mais cedo observarmos os sinais, mais fácil é prevenir atrasos para promover um desenvolvimento saudável da criança. Fisioterapeuta Aline, eu quero agradecer aqui a sua participação. Foi um assunto muito interessante que abordamos hoje nessa entrevista. Muito obrigado pela sua disposição e uma ótima sexta-feira.
Eu que agradeço, pessoal.